Joga pra ser!
Menos fevereiro. E começou o Escuta Essa especial de carnaval com o bloco do Saulo. E aí vocês, meus companheiros, vocês são foliões também?
É, meus amigos, abram alas que nós vamos passar o bloco do Escuta Essa podcast.
Isso aí. Bom, estamos nós reunidos aqui mais uma vez para a sua dose semanal de música, agora em ritmo de carnaval e de bloco desfilando pela avenida. E eu sou o Lucas Escaliza, falando diretamente do mundo dos confetes.
E aí, galera, eu sou o Bruno Cher, eu sou o folião do bloco do Eu Sozinho, do Paraíso da Miragem e da Desritmia. Estamos aí e a gente aceita você que é do axé, você que é do indie, do afrobeat, do MPB, do funk, pra todo mundo aqui, todos os gostos. Carnaval é isso aí.
Fala, galerinha, eu sou Camento, da Bahia, como vocês já sabem, e eu sou o cara, o roqueirão que foi ouvir Highway to Hell cantado pelo Carlinhos Brown no carnaval.
E ele cantou bem? Cantou alto?
Bem não, cara.
Tô louco.
Bem passou longe.
Não fale isso do cara que é um dos tripés do Tribalistas e um dos jurados do The Voice Brasil.
The Voice. Figura muito, muito engraçada, mas não canta bem músicas desse estilo.
Ah, muito bem.
E quando ele abriu o show lá do Rock in Rio? No dia do metal.
Aquilo é clássico.
Antes do Guns N' Roses, né?
É.
Pois é.
O povo ávido por metal.
Esse dia foi legal e tal.
Foi feio esse dia. O público do Rock in Rio, né?
O de hoje é bem mais diferente, porque o festival já propõe essa pluralidade. Já.
Ah, sim, né? Ele ficou um pouco mais aberto, né? Tinha que lucrar, né? Colocar uns pop lá e tal.
Então, mesmo que os caras mais ortodoxos possam até ir, eles vão com a mente aberta.
Muito bem. É que no dia, assim, eu não lembro a escalação, mas colocaram ele no dia do metal, assim. Era o único dia que era de cabo a rabo, eram bandas de metal, de Sepultura tocou, se eu não me engano. E daí colocaram ele no meio da bagunça lá e... Ficou meio complicado assim pra ele.
Eu queria ter nascido esse dia. Ter nascido nessa época.
Eu assisti isso aí pela televisão, cara. Eu vi inteirinho, que eu queria ver o show do Guns N' Roses e aí acabou pegando o Carlinhos Brown sendo atingido por garrafas e tal. Mas, enfim, sei lá.
Enquanto. Mas enfim.
Ninguém foi pego foi bom de surpresa. Sabe, todo mundo que foi no festival naquele dia sabia que ele ia tocar, não sei o que eles ficaram bravos.
Ah, ele conseguiu se promover a partir disso também, né?
Sim, claro.
Foi bacana pra ele. Ele abriu os braços e tomou garrafada.
Nossa, pois é. E aí, falem, antes de nós começarmos, estamos aqui ao som de Belmarx, uma indicação do Bruno, né? Aí colocamos aqui, tiramos nosso jazzinho de introdução pra colocar Belmarx. O Indy fica arrepiado nessa hora. Mas digam aí. vocês vão curtir o carnaval? Vocês vão sair em bloquinhos? Como é que vai ser?
Eu vou sair num bloco aqui em Bauru. Por incrível que pareça, eu vou sair num bloco pela primeira vez. É um bloco que já existe há algum tempo aqui em Bauru, que é um bloco meio de sátira, sabe? De sátira política e tal. Esse ano fizeram até uma letra bacana e tal, zoando a política local, enfim. E o bloco chama Bauru Sem Tomate é Misto, pra todo
certo.
Mundo aí. E o bloco sai sempre aos sábados de carnaval e ele anda toda a Rua do Comércio daqui de Bauru, a Batista de Carvalho. Vai dar pra dar umas boas risadas com o pessoal.
Muito bem. Você não vai participar daquele bloquinho que vai pelas ruas de Bauru? Não durante o carnaval, antes que saia a galera inteira, uma rempa?
Sei lá, aí é muita gente e tal, e apesar de ser carnaval, tudo de muita gente, eu ainda tenho meu ranço, minha veia antissocial, né, cara? Então eu só vou quando tem menos gente assim. E
Autopreservação também, né, Bruno? Eu não sei aí, mas aqui muita gente é meio que o contrário de autopreservação.
então, não tô falando que é o caso daqui, né? Mas quando tem blocos e quando é cidade mesmo de carnaval, assim, o pessoal faz xixi, faz cocô no meio da rua, faz amor no meio da rua. Daí essa parte eu prefiro pular, assim, pular só com algumas pessoas, e o resto eu fico em casa mesmo.
E tu, Gabriel, como é que vai ser? Vai para as ruas de Salvador esse ano?
Eu não, geralmente eu não vou para esse tipo de festa assim, eu fico mais em casa mesmo.
Muito bem. E fora o carnaval, para a gente começar aqui o nosso programa, né? Tivemos o Grammy no domingo, no dia 12 de fevereiro, né? A nossa querida Adele ganhou três dos principais prêmios. Não sei, eu não esperava que ela fosse ganhar esses três prêmios, né? Melhor canção, melhor álbum, enfim. E ela ganhou, bateu a Beyoncé, bateu um monte de gente. Mas tivemos uma coisa muito ousada, ou muito
Peculiar.
peculiar acontecendo no palco do Grammy. Quer comentar, Bruno?
Eu estou tendo crise de riso, que só de lembrar.
Desde o último programa aí, né, que eu cantei e tal, foi a segunda risada mais efusiante que eu dei em 2017. Foi essa apresentação do Metallica com a Lady Gaga cantando Moth Into Flame. Foi um minuto e meio mais anárquico, mais carnavalesco da televisão mundial, assim, e das apresentações de Grammy, talvez. Aí a primeira coisa que me bateu na cabeça, assim, quando eu vi o começo da música, foi uma interjeição: Mano do céu, o que tá acontecendo? Daria para quem curte BuzzFeed aí, daria para fazer um BuzzFeed com 15 momentos
De fato.
dessa apresentação tranquilamente. Aí vou fazer umas citações aí cronológicas, né? Então, a cortina abriu, aí apareceu a banda, fogo para todo lado, aí a câmera focalizou uma rodinha punk, assim, né? Bando de playboy ali, né? Aí do nada a Lady Gaga saiu do meio do rolê, saculejou um pouco do lado do Kirk e pulou no meio do palco. Aí ela dançou do jeito todo particular, assim, tipo, bateu cabeça e rebolou ao mesmo tempo.
Bruno, só uma pausa. No momento eu pensei, caramba, a Joelma do Calypso tá cantando com Metallica. Eu ri muito, cara, eu ri muito.
Exatamente. Aí a música começa a ser cantada, né? E cadê o microfone do Hetfield funcionando? Não, funcionava. Aí a Lady Gaga canta a parte dela e daí vai cantar dele e não tem. Aí eu já lembrei do Caetano Veloso na hora, falando: MTV, põe logo essa porra pra funcionar. Aí eu lembro. Aí no refrão, a câmera joga no Lars, né? Mandando ver lá no fundo, assim, no meio das chamas, né? Aí, assim, eu fiquei preocupado com o Lars, porque se o microfone do Hetfield não tava funcionando, pra bateria do Lars pegar fogo não custava muito, não, cara. Aí, lá com quase um minuto e meio de música, o Hetfield percebe que o microfone dele não vai funcionar mesmo, e já tá puto pra caramba, né?
Sim.
E ele decide chegar perto da Lady Gaga pra cantar no telefone, ou no telefone, não, no microfone dela. Enfim, pra encerrar, assim, as minhas observações, só faltou materializar ali no meio do palco o coelho gigante do Donnie Darko ali. Daí seria.
O coelho, inclusive, podia se materializar e falar a fase clássica, né? O que é que você está vestido de humano, seu idiota?
Foi tão compreensível a performance quanto o Donnie.
Pois é, cara, nossa. Sério, cara, de fato, é uma das coisas mais carnavalescas da TV, porque não é possível, foi horrível do começo ao fim, a parceria entre Lady Gaga e Metallica. Legal, sabe? Se tem uma cantora pop que se usa uma camiseta do Metallica, eu acredito que ela ouça Metallica, é a Lady Gaga, sabe? Porém, cara, ela rebolando, ela é performática, mas ela foi performática, assim, de um jeito desnecessário ali. Não precisava, cara, daquilo tudo, cara.
Exatamente.
Nossa!
Nada.
É, por isso caiu tão bem seu comentário aí, que parecia Joelma. É tão deslocado quanto a performance da Joelma. Caramba! E o problema do microfone acontece, a gente sabe, eles tocaram bem, do mesmo jeito e tal. Mas, cara, todo o resto, aquele fogo, aquela performance, ela se jogando na galera, a galera devolvendo ela, isso tudo foi, cara, lamentável. Lamentável.
Essa parte foi muito boa. Ela foi, se jogou, tal, voltou. Eu acredito que ela deve ter algum ponto, algum retorno, que ela tá ouvindo alguma outra música. Que incrível, cara. Ela parece que não tá dançando pra a mesma música que os caras.
E tem mais uma. É, não sei se vocês percebem assim. No fundo, eu acho que são os dançarinos da Lady Gaga mesmo. E você precisa ver a cara de alguns assim, meu. Eles estão muito em choque de estar fazendo aquilo ali.
É, de fato. Eu olhei assim, caramba, até dançarino tem, meu Deus.
Tem uns caras que parecem que tomaram assim um tarja preta pra fazer o bagulho assim.
Imagina os fãs do Metallica, tá ligado? Os caras assistindo Metallica tocar e ver aquilo assim.
Nossa,
na sua frente. Nossa, caramba, velho.
Nossa, esquece.
Muito bom,
esquece. Assim, terrível.
Vale lembrar que essa não foi a única lá do Grammy de ontem, não. Teve também o Megadeth ganhou melhor performance de metal. E no momento que os caras foram receber o prêmio, nada mais, nada menos que Master Puppet corno ao fundo. Maravilha. Os caras do Grammy cometeram essa gafe absurda de misturar metade com Megadeth.
Cara,
mano,
sensacional, né? Sensacional. Esse é um erro mirim, caramba.
Muito bem pensado.
Nossa, muito bem.
Mano do céu.
Vamos para o nosso programa? O que vai ter no programa hoje? Vai ter Saulo Fernandes, o ex-cantor da banda Eva, que lançou um disco muito bonito, solo, que é O Azul e o Sol. Também tem Jambu, do Jungle Fire. Jamiroquai e seu novo single, Cloud 9. Mashups engraçadíssimos de um brasileiro chamado Rafael Bertazzi, não perca. E, por fim, Alice KM, sua nova música Louca. Vamos lá.
Então, pessoal, para começar o programa de carnaval, nada melhor do que um disco de axé. Mas não é só de axé, mas vamos começar ouvindo o Saulo. Saulo Fernandes, ex-banda Eva, lançou o terceiro disco solo da carreira dele. É chamado O Azul e o Sol. E vocês vão ouvir a música Sol em Festa. Escuta essa.
Linda de viver, tanto que ilumina. Nem chegou, eu já lhe esperava. Vai ser. Quantas dores e alegrias fazem o amor valer. A saudade que me tinhas, eu tinha de você. Quantas dores e alegrias fazem o amor valer. A saudade que me tinhas, eu tinha de você.
Escrevi a resenha desse disco durante essa semana, né? E como eu disse na resenha, o disco me surpreendeu bastante. Eu não sou um admirador de axé music, principalmente esse axé mais pop, mais festeiro, né? Mais carnavalesco até. Na infância eu ouvia muito Lambada, Luiz Caldas e tal, Asa de Águia, Timbalada, eu ouvia bastante. Mas, tipo, digamos que entrando na adolescência, comecei a ouvir rock e rechacei. Green Day, e comecei a rechaçar esse tipo de música, assim. Enfim, tudo que viesse de axé era ruim. A gente, quando é adolescente, a gente fica com essas putices, assim. Tudo que é diferente do que eu gosto, do que eu ouço, é uma porcaria. E, enfim, agora mais velho, tentando ouvir uma coisa ou outra diferente do meu universo, caiu o CD do Saulo, como eu disse, ex-vocalista da banda Eva, foi por 11 anos vocalista deles, né? E ele sempre foi um cara que me chamou a atenção, porque pelo menos nele há uma pretensão artística, assim, além do caráter festeiro e animado que o axé e o carnaval tem. E o que eu percebi desse disco, né, o Azul e Sol, é isso. São boas letras, né, são textos que ele tinha escrito e decidiu musicar. Até na capa do disco tá escrito, né, álbum de textos, livro de música. Então tem uma simbiose aí legal, uma simbiose forte entre poesia, palavra, harmonia, textura, música. Tá tudo ali nesse disco, né? Ele leva muito em conta, né, referências culturais, religiosas e musicais da Bahia. O grande objetivo do álbum talvez seja representar esse universo. Como é um universo, não tem como ele ser só axé. Então o disco tem MPB, tem samba, tem reggae, tem a rocha. Então ele é bem, bem interessante, assim, bem amplo, tal, bem, bem gostoso de ouvir. Eu acho que vale a pena conferir, mesmo que você não seja o seu universo. Vale a pena ouvir, dar essa chance, porque o disco tá bem legal, artisticamente falando, assim.
Enquanto eu vi, inclusive, o Saulo, ele veio aqui na minha cidade tocar na sexta. E ele sempre aparece aqui e tal. Eu nunca imaginei que o cara fizesse uma música tão boa, me surpreendeu bastante. Eu, como Bruno, não sou um conhecido de axé, mas assim, eu sou um cara, eu gosto de embarcar em novas experiências musicais, ouvir coisas diferentes e tentar valorizar um pouco o que é feito aqui, porque tem esse problema de só valorizar o que é feito fora e tal. Então eu gosto de olhar para o que é feito no Brasil, especialmente no meu estado, e ver o que é, se algo se destaca, e ouvir mesmo, dar atenção a isso. Esse disco do Saulo foi isso, essa surpresa, assim, esse choque. E o axé se destaca diante do que a gente conhece como axé. Não é só axé. O que é axé no álbum se destaca de certa forma, porque a gente geralmente associa axé àquela coisa mais pop, mais dança e tal, ginástica, enfim. Mas o axé do Saulo é muito bem inteligente, pensado, tem uma sensibilidade musical muito boa e tem essa pluralidade. Percebemos que eu percebi que o Saulo não tem muita pressa para cantar, para recitar suas poesias. Ele faz com uma certa suavidade interessante, uma certa até ternura mesmo. Algumas faixas eu achei tem um fio meio jazz, meio limpo, calmo. Uma bossa nova ali do início, dos primeiros anos de bossa nova no Brasil. Outras são mais dançantes, mais para cima, mas sobretudo muito bem dosado e mantém o teu poético de todo o álbum. Dá orgulho de ouvir por ter sido feito aqui, e é um dos melhores álbuns brasileiros que eu vi nos últimos anos. As músicas são maravilhosas, eu só tenho elogios para dar pro cara hoje.
Eu curti também, eu não conhecia o Saulo, depois que a Ivete saiu da banda Eva, eu não ouvi mais da banda Eva. Enfim, o Saulo, apesar de eu saber que existia um Saulo, etc., eu nunca fui ver o que ele fazia, eu não sabia qual era a pegada dele. Até então, a gente ouviu o Azul e o Sol. E aí deu esse interesse para conhecer até o resto do que o cara faz, porque Azul e o Sol realmente é um disco bem surpreendente, assim. Não tem muito a ver com esse axé de zumba, sabe? Esse axé que o pessoal utiliza em aula de zumba atualmente, né? O axé se beneficia muito das aulas de zumba.
Axé de ginástica.
É, exatamente, ginástica. Inclusive conheço um cara que ele é bailarino, dança jazz, sapateado, e passou muito tempo dando aula de zumba, porque é o que tinha demanda, muito mais do que balé sapateado, e agora ele conseguiu um trabalho em outro lugar onde ele pode exercer a dança como arte, né? E não como fitness, né? Ou pseudo-fitness, sei lá. Mas como arte, sobretudo. E aí tá muito aliviado. mas então, voltando ao Saulo, realmente aquilo que o Bruno fala na resenha que tá no blog, é muito bem feito, é muito bem pensado. E se ele realmente fez isso, que, como o Bruno conta, né, que é... Ele escreve a letra como se pensasse numa poesia. E depois ele vai dar um jeito de pôr música naquilo, adaptar e tal. Olha, ele fez um ótimo trabalho, porque... Não só pela letra, tá? Porque tem momentos que são mais poéticos, você percebe isso de bate-pronto, assim. Uma delas é a música Vida Labirinto, que é excelente, excelente. E tem outras que não, são mais agitadas, são mais pra cima. E aí, se foi uma poesia, você vê assim que ele conseguiu transformar essa poesia muito bem numa música que funciona como axé, como reggae, como samba, uma música mais de festa. As repetições e tal, tá muito bem colocado. Então eu curti pra caramba, muito bem produzido. Um detalhe é que a música Ponte, Casa e Flor, que toca aqui no fundo do programa agora... Quando eu fui ouvir essa música aqui em casa, eu tava com a minha afilhada aqui de 4 anos, e ela é uma bailarina, gosta de dançar e tal. E ela tava dançando outras coisas, estavam tocando, inclusive músicas do Saulo, e na hora de Ponte, Casa e Flor, ela pegou, dançou bonitinho assim, e quando terminou ela falou assim, viu, tem uma outra aí pra tocar, mas uma mais animada. Aí eu, por quê? Você não gostou dessa? Ela, eu gostei, mas é que essa é meio triste. Então eu achei interessante isso, como uma criança de 4 anos conseguiu sentir assim o clima da música, sabe? E soube expressar isso tanto na coreografia que ela inventou na hora e depois soube verbalizar. Então aí você vê que a música, não só a música do Saulo, a música no geral, né? Se fosse outra música talvez ela tivesse tido a mesma sensação. Mas pra você ver como que o cara consegue fazer uma música que atinge todo mundo, assim, né? E de fato é um disco assim que não tem idade. Pode ouvir a criança, o adulto, o idoso e tá todo mundo em casa.
Ela merece tanto. Ela é tão grande que nem percebeu que um sorriso seu transparece sabor particular. Ela que navega por rosas vermelhas raras e dos beijos previsíveis e avança ao acaso, pronta pra voar pelo incondicional.
Mas eu curti assim, eu curti principalmente por me deixar conhecer um negócio diferente, sabe? Conhecer um lado do axé baiano que eu não estava atento que existia ainda, dessa forma. Fica aí a indicação pra todo mundo que quer ouvir um axé que não é o axé mainstream, vamos dizer assim, né?
Digamos que esse seria um axé meio resgate, assim, do... Sei lá, como se estivesse lapidando ali o axé, como se estivesse tirando o excesso, assim, de uma pedra preciosa e tal, e só visse ali o que realmente é o genuíno da coisa, sabe? Eu acho que o axé nesse álbum tá mais por aí, assim. Mais ou menos do que estava falando, Lucas, eu queria perguntar pra vocês... Se vocês acham que, beleza, teve algumas músicas mais festeiras e tal, mas assim, não teve nenhuma uma letra apelativa, tipo, repetição. Esse CD, ele dá pra ser tocado no trio elétrico, ou ele de repente alterna uma música que é mais a repetição e daí joga esse disco pra dar uma acalmada na turma e tal, pra todo mundo respirar. Como é que seria um show do Saulo com esse repertório aí do disco novo?
Eu vou dizer assim, já que eu não sou o cara que conhece o trio elétrico da Bahia a fundo para dar uma resposta muito boa, mas até onde eu conheço a galera que gosta de carnaval, o momento de respirar não é muito que a galera gosta, sabe? Acho que é mais assim, paulada em cima de paulada. Acho eu, certo? Mas sei lá, eu acho que é da hora quando você tem uma quebra, assim, e aí a energia do ao vivo te leva pra frente, né?
Primeiro, eu vou responder essa questão do Bruno, mas eu vou falar primeiro pontual que ele falou antes, questão dos excessos. Eu também achei que a musicalidade do Saulo é bem simples, assim. A gente meio que aparou os excessos e deixou só o que realmente importa. E se você vê o que rola no axé mainstream, né, muito aquela coisa excessiva mesmo, que é coisa percussão, até onde muito ritmo e tal. E aquela coisa chamativa mesmo, apelativa, e contra isso, e foi bem sucedido. Já com relação ao trio, as músicas do trio, eu acho que esse álbum não vai funcionar com a proposta do trio elétrico, que é mais energia mesmo, dança, pra gastar energia mesmo. E o álbum é um pouco, eu acho que funciona pros shows mais conceituais que o Saulo faz, que ele possa fazer. Por exemplo, num show, sei lá, num clube, pôr do sol, algo do tipo assim, que ele costuma fazer. Mas pro trio eu acho que não rola, não.
Eu acho que pro trio ele vai ter que resgatar aqueles axés mais clássicos, né, pra dar uma incrementada. Tem músicas que são fortes pra trio, eu percebi, são aceleradas e tal, dá. Mas no geral, não. Essa mesmo, Vida Labirinto e Ponte, Casa e Flor, que eu achei as duas maravilhosas, são mais lentas, são muito trabalhadas, não é a pegada de quem tá no trio elétrico pra beber, pegar geral, não é essa, não vai rolar.
O pessoal da balatinha top não vai gostar.
Não vai, só o pessoal do teatro mesmo aí, como o Gabo falou.
Uhum.
Aliás, Gabo, eu queria fazer uma pergunta pra você, você falou que ele tá sempre aí em Feira de Santana, né, tal.
Sim.
Então, eu queria saber o seguinte, aqui no Sudeste não toca Saulo no rádio, aqui no Sudeste ele não vai no programa do Faustão, aqui no Sudeste Saulo não vai no programa Encontro com Fátima Bernardes. Eu queria saber se aí na Bahia ele é um cara conhecido, respeitado, valorizado e que toca no rádio.
Demais, demais. Até pra quem não liga nada, não se importa nem um pouco com ele, você acaba conhecendo, porque você vê ele de alguma forma sendo promovido na TV, ele dando entrevista, mostra o último show que ele fez, onde foi e tal, enfim. Então, ele é bem reconhecido mesmo. Até para quem não quer entrar em contato com o som dele, acaba indiretamente recebendo isso. Né?
Entendi. Ótimo.
Ô Lucas.
Oi.
Assim, o que eu percebo é, por exemplo, no programa da Fátima lá, apesar de eu estar trabalhando esse horário, ainda vai uma turma um pouco diferente, assim, o Silva já foi, né?
Ah, não.
Mosca vai direto.
O Genesi já foi.
Já foi. Pessoa... Acho que até rola, assim.
Não, é que assim, pessoas diferentes vão, mas esse Saulo baiano do Axé que não está na banda Eva... Esse cara é muito pouco divulgado aqui.
Ah, sim.
É, então por isso que eu comentei, sim. Sabe? Não é nem que o cara não é relevante. Uhum. Não sei por que ele não vai, mas assim, ele não tem penetração aqui no Sudeste, né?
É porque também os baianos têm aquela coisa. As composições deles serem... O objetivo das composições dos discos é tocar no carnaval. Então Isso acaba que não sai. Se você quiser entrar em contato com esse tipo de música, você vem pro carnaval e você sai... volta para sua casa, para outro estado depois e pronto, você não vai ter mais contato. Aí eu acredito que vai mais um mérito pro disco novo dele, porque esse disco novo pode ser até, ele pode sim aproveitar para promover uma música até fora desse círculo, né? Conhecido como música para carnaval.
Eu tava até preocupado com o que vocês iriam pensar do disco.
Mas, consenso, galera, ouça. Toda vez que entra em consenso aqui é porque...
Exatamente, o disco é bom mesmo, né? Vale a pena.
Vale a pena sim. Eu curti pra caramba conhecer, pô. E minha filhada também gostou. Ela achou triste a música, mas ela gostou.
Nosso próximo objeto de discussão é a banda americana Jungle Fire. Escute agora a música deles, Cumbia de Sal. Escuta essa. We'll be right back.
Essa banda que o Bruno recomendou, e tem essa questão dessa pegada afro, música africana, não é só a música africana que os caras fazem. O destaque do disco, justamente, ele tem ótimos temas, muito batuque mesmo. Os caras fazem essa mistura muito boa de jazz, funk, música africana, música latina. Tem várias referências, tudo misturado. Ou seja, é uma experiência enriquecedora em termos musicais para você que tem coisas diferentes. Muita coisa diferente aqui. E é incrível como eles soam mesmo em um momento, em outros eles soam mais africanos mesmo, daquele tipo mesmo batuque e tal, percussivo, música instrumental bem feita. Os caras são 10 caras tocando e todos fluentes no que fazem, todos os instrumentos muito bem entrosados, um respeitando o espaço do outro. Enfim, uma sonzeira. Recomendo muito.
Pra quem acompanha o nosso trabalho no blog, né, no Escuta Essa, sabe que a gente privilegia bastante essas big bands, né, que tem o afrobeat como grande elemento. Várias bandas aí reverenciam o grande mestre do afrobeat, que é o Fela Kuti, né, e as bandas, essas big bands, elas conseguem criar a partir desse estilo uma enorme gama de possibilidades. O afrobeat já é muito rico, assim, dos estilos que o Gabo citou, jazz fusion, muito batuque e tal, groove muito forte, tá tudo ali, né, e tem elementos étnicos muito intensos nessas bandas, né. No blog a gente já falou do Bexiga 70, que é uma banda que eu considero afrobeat, a Bayomi Afrobeat Orchestra, que é um pessoal do Rio de Janeiro, uma banda que eu também fiz uma resenha, que é Five Alarm Funk, que é do Canadá, também vai lançar álbum esse ano. Uma banda que a gente não fez resenha, mas é uma banda muito importante, que é o Antibalas, que é nesse estilo também. Quando eles vieram pro Brasil, o Bexiga 70 abriu o show deles. Então, assim, sempre tem uma banda, uma big band de afrobeat. A gente sempre... Afrobeat, né? Não é afrobeat de praia, é afrobeat de batida mesmo. Sempre quando tem um álbum de big band, a gente sabe que vem coisa boa. O Jungle Fire, também uma excelente banda, trouxe ali uma sonoridade intensa no afrobeat, e ao mesmo tempo, cada banda ela traz um tempero nesse caldo de referências, assim. O que eu senti no Jungle Fire foi... eles acrescentaram alguns ritmos latinos, assim, a música, né, chama Cumbia del Sal, então, tipo, a cumbia é muito importante, e tem outros elementos latinos também ali, salsa, tal, que a gente consegue pescar, assim, enquanto tá ouvindo. Mas é, tipo, outra excelente banda, assim, o primeiro disco já tinha sido bacana, mas esse eu acho que, tipo, in fire mesmo, tá? Tá loucura total. Você que nunca ouviu o estilo, já mete o play nessa banda, porque já dá pra começar com ela tranquilamente. Daí dá pra ir ouvindo outras bandas no estilo. Ela é uma boa introdução aí. Mais uma boa recomendação nossa hoje.
O disco é fantástico mesmo. O disco é o Jambu, né? Espero que seja assim que se fale. Os caras são da Califórnia e é realmente, assim, para resumir, um afrobeat caribenho, um afro-caribe, assim, né? Do caldeirão de misturas deles. Eu achei o disco muito legal, ele é inteiro instrumental. Para você deixar ele tocando, assim, e fazer alguma coisa, ele é perfeito. Se você deixar ele tocando e ficar só ouvindo e não tiver com o instrumento na mão, ele pode te cansar ali pela metade, eu senti isso, assim. Mas se você estiver fazendo alguma coisa, sabe? Você fazendo comida, se você estiver limpando a casa, lavando o carro, que mais? Lavando cachorro, né? Esse tipo de coisa. Ou colocar pra sua afilhada de 4 anos dançar, ele é maravilhoso. Ele deixa ali, se tá fazendo alguma coisa, está ocupado, ele vira uma trilha sonora maravilhosa pra circulação sanguínea. Só não curti muito, assim, parar pra ouvir ele, assim. Às vezes ele fica meio repetitivo, às vezes não tem tanto elemento pra você pescar. Você pega rápido, assim, o que tá acontecendo. E diferente do Bexiga 70, nem sempre eles propõem tantas coisas ao longo de uma mesma música. Mas, Isso é um detalhe que eu percebi na minha experiência, para vocês deve ser diferente, com os meus colegas aqui do Escuta Esta pode ser diferente, mas assim, enquanto eu ouvia fazendo alguma coisa, alguma tarefa, assim, foi sensacional.
É que eu acho que o comecinho, assim, acho que as quatro primeiras músicas, elas são muito intensas, assim. Conforme vai, o álbum vai passando, essa intensidade ela diminui um pouco. Acho que a não é questão de qualidade da música, eu acho que a parte de inovação mesmo. Eles conseguem trazer inovação ali no começo do disco e depois ele fica um afrobeat mais tradicional. Daí ele não traz tanta novidade e de repente ele pode afastar ali a atenção, como foi o seu caso aí, Mix.
Sim. Não, mas tá legal, assim, foi só uma observação que eu fiz sobre o Jambu, mas, no geral, super recomendo e voltarei a ouvir e colocá-lo pra tocar outras vezes. Vamos ouvir agora o novo single do Jamiroquai, a banda que voltou depois de 7 anos sumidinha. Aí a música é Cloud Nine. Escuta essa. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you much at all. Just one thing seems to make you care. Who's gonna drive and take you home? Tocou Automaton, né, ou Automaton, primeiro programa desse ano, né, episódio 17, e eu gostei de Automaton, ou Automaton, eu achei futurista, eu achei que eles propunham uma vibe legal, e até um pouco diferente do que eles vinham fazendo, né, até 2010, então eu pensei, cara, os caras estão olhando pra frente, pode vir coisa interessante daí. Aí veio Cloud Nine, e eu achei Cloud Nine um saco. Eu achei ela aquele funkzinho pop genérico. A gente sabe que é eles por causa do vocalista, mas não tem nada assim. É o DNA do Jamiroquai, claro, mas outras bandas surgiram com esse, que podem ter o mesmo DNA que tem essa Cloud Nine. Cara, podia ser essa mesma base, a mesma banda e a voz do Bruno Mars, sabe? Seria até melhor se fosse a voz do Bruno Mars. Podia ser qualquer outra coisa. Eu achei essa Cloud Nine, assim, meio saudosista dos anos 90. Achei que não combina com a vibe da primeira música, que tem aquele clipe também futurista, aquele chapéu, né? O chapéu é sempre muito importante pro Jamiroquai, que brilhava, era super louco. Não sei, cara, achei essa Cloud Nine, talvez dentro do álbum ela faça mais sentido, mas achei ela, pelo menos como single, assim, fraquinha.
Eu achei meio que um retorno ao som deles, porque ao som antigo, dos anos 90 mesmo, porque a Automaton foi mais um choque, né? Foi bem diferente do que a gente tá acostumado a ouvir dos caras. E aqueles timbres super pesados, eletrônicos, aquelas texturas pesadas e tal, diferentes, foi meio que surpreendente.
Aí, com essa nova Cloud9, eles meio que trouxeram os fãs pra zona de conforto, né? Pro som deles, pra meio que mostrar, não, é a gente mesmo, né? Não totalmente não. E a faixa é legal, é, o estilo que eles se propõem a fazer é saudável, é interessante. Pra quem gosta deles, não é nada novo, não é nada chamativo pra quem não gosta ou nunca emergiu no universo deles.
É, eu entendo, Lucas, a sua análise do single.
Minha frustração.
É compreensível, assim. Eu acabei anotando aqui que eu achei a música básica. Ela é básica demais, né?
Sim.
Ela não é ruim, ela é só básica. Ela é tipo, sei lá, um time de futebol que faz 1-0 e depois
perde
joga
campeonato.
O resto. É. Não, então faz 1-0, mas daí 20 do primeiro tempo e todo mundo começa a jogar pra trás, sabe? Jogar recuado pra tentar segurar o resultado.
Isso, ótimo.
É isso então, mesmo. Então, a gente pega casos, o Coldplay, por muito tempo ele usou essa tática, assim, né? Lançou álbuns que eram bacanas e tal, mas que não tinham uma relevância, sei lá, num progressismo musical, assim, né? De tentar avançar dentro das características da banda, fazer uma sonoridade diferente, revolucionária, digamos, né? O Automaton meio que levava pra esse lado, foi um single interessante, futurista e tal, que trazia uma novidade do Jamiroquai, e agora essa música já é mais básica. Eu, como gosto da banda, achei uma música legal, mas ela é só legal, assim, não tem nada tão diferente.
Deixa eu te perguntar, ó... Você falou que. Ah, eu também gosto da banda, mas você falou que essa aí é básica. Você também achou ela básica.
Sim.
Pensando que ela tá lançada como um single, ou seja, pra fazer a banda voltar depois de 7 anos, você prefere ela ou I Feel It Coming do nosso querido The Weeknd, que é com Daft Punk, e nós sabemos que os dois estão básicos ali. Qual das duas é mais interessante?
Nossa. Eu acho que essa música do Jamiroquai, ela foi criada pra tocar na rádio, assim. Essa Cloud9.
Então, mas é isso que me entra na cabeça. Porque pra tocar na rádio em 2017, ela é muito fraca. Ela é fraca, assim. Você falou do Coldplay, eu até entendo que você pode estar falando de uma determinada época do Coldplay. Mas mesmo o Coldplay, nas suas piores fases, eles sabem fazer uma música que tem um impacto, sabe? Ela pode ser ruim por ser muito pop, etc, tal, enfim. Mas o cara sabe fazer uma dinâmica dentro da música que tem uma parte mais alta, uma parte mais cativante. O próprio Chris Martin, por mais coxinha que ele seja atualmente, ele canta de um jeito que consegue cativar, sabe? Pode ser interessante. Depende, né? Claro que depende, mas no geral. Agora essa aí não, eu achei que tudo foi... Cara, eu já ouvi isso, eu já vi isso. Isso aqui no rádio vai ser engolido pelo próximo single, do próximo Zé da Esquina, que vem com, sabe, querendo muito mais impressionar. E se é uma música pra tocar em rádio, pra mostrar que você voltou, você não mostra que você voltou, você mostra que você tá se repetindo.
Então, mas aí tá, eu, como você também situou bem, o Gabo também falou, é uma música dos anos 90. Aí que tipo de mídia vai tocar essa música? A rádio meio convencional. A rádio convencional eu acho que ainda toca e vai tocar. Não vai ser assim a música que vai estourar na rádio, mas ela vai ter espaço na rádio. Uma boa parcela do público conhece o Jamiroquai. Então ouvir o Jamiroquai, ah, é o Jamiroquai. Sabe, vai ser meio mais do mesmo, mas mesmo assim, ainda é melhor do que não tocar, sabe?
Ah não, mas vai tocar não só porque a faixa do Jamiroquai, com certeza, por como você falou, tem público, tem uma gravadora por trás, os caras não são independentes, e a gravadora põe grana no rádio pra tocar determinadas coisas. Então é meio que goela abaixo, né? Mas, não sei, eu acho assim, na hora que sair o disco, se for um bom disco, porque pode ser uma merda também, se for um bom disco, essa música eu acho que vai virar uma nota de rodapé. Fácil. Não, eu espero, não. Eu espero eu vou, que vire, porque se o disco for nesse nível, desse saudosismo besta, nossa, pelo amor de Deus, cara, vai ser um saco. Cara, assim, eu, depois de 7 anos, eu não quero ouvir o que eu já ouvi do Jamiroquai. Eu tenho os discos antigos já, eu curti naquela época. O que, que esse cara pode trazer de novo? Tudo bem, ele quer resgatar os anos 90, mas resgata os anos 90 com o olhar de 2017. Não resgata pensando que você tá em 1990 ainda.
A banda demorou, passou muito tempo sem apresentar coisa nova. Então eu acho que foi até saudável da parte deles chegar trazendo coisa diferente, trazendo uma proposta mais chocante, assim, como a primeira música, mas trazendo um single mais identidade, foi reforçar a identidade de quem eles são mesmo, do som deles, dos anos dos clássicos, dos álbuns clássicos.
Então, mas é isso que eu não acho que precisa. Eu acho que eles não precisam reforçar a identidade. Eles já têm uma identidade, a galera já conhece. A primeira música é futurista, mas o DNA do Jamiroquai tá lá ainda. O cara tá com um chapéu diferente. Cada disco ele tem um chapéu. Dessa vez ele já mostrou o chapéu, sabe? Já é uma marca. E o chapéu é futurista, sabe? Mas foram
7 anos. Então, 7 anos sem ouvir a banda.
Cara, não é sem ouvir a banda. A banda tá aí com CDs no Spotify há um tempão. Na internet, pra você comprar, na banca, enfim. Tocando em filme. Não tem que resgatar nada. Ninguém assim tirou o catálogo deles do mundo e vamos devolver agora. Olha só que saudade que eu tava. Não, quem queria ouvir Jamiroquai é só pegar os discos antigos, sabe? Eles estão cientes disso. Eu acho que... Ah, não sei. Sei lá. Eu achei que foi um pouco de preguiça. É zona de conforto demais.
Vamos problematizar mais um pouco agora.
Vai lá.
Nós, conhecedores da discografia do Jamiroquai. Pra mim, assim, o último álbum razoável do Jamiroquai foi o Funk Odyssey, né?
Certo.
2001.
Uhum, ok.
Depois disso, eu achei que os outros dois são bem... Então eu acho que o problema talvez não esteja nesse single, já esteja no problema de criação da banda que vem há algum tempo já.
Ah,
entendeu?
Entendi. Não, aí você colocando dessa forma, eu concordo com você. Eu espero que não, eu espero que esse Automeiran que tá vindo aí seja excelente, sabe? Mas eu quero que seja excelente como música de uma banda que tudo bem que ela não os últimos dois álbuns não foram melhores que o Funk Odyssey, mas era uma banda que estava vivendo o momento, não era uma banda que ficou presa a fórmulas do passado, sabe? Você pode resgatar, mas ficar preso que é o foda. O primeiro single mostra que eles não estavam presos, foi um choque pra mim, sabe? Eu falei, putz, totalmente diferente do que eu esperava. E mesmo aquela música, eu não sou tão fã daquela música, mas eu gostei da intenção que eles colocaram. De falar, ó, voltamos e somos corajosos. Já essa Cloud Nine é o contrário disso, ó. Voltamos e se a gente foi corajoso, agora a gente tá sendo covarde.
Cara, eu não vejo assim. Eu acho que a Cloud Nine teve até um fio mais automaton também. Então meio que foi meio um mix entre o que já fizeram, já nos entregaram, com essa proposta nova. Só que fica no meio, entre o que já foi apresentado e o novo. Eu achei que o Cloud Nine é isso.
O meu problema é, eu não vi nada de novo ali, sabe? Eu não vi nada que eu já não tivesse ouvido dos caras. E pior, eu não ouvi nada que eu já não tivesse ouvido antes melhor do que essa. E essa é um single. Se fosse uma música ali no meio do disco, sabe? E fossem outros singles, e as outras músicas são sempre fossem bem melhores, beleza, essa aí passa, sabe? Num disco bom, essa aí passa, legal, ok, uma voltinha e tal. Mas a segunda música que se apresenta, ser tão preguiçosa assim, falei, ô louco, fico com medo, sabe, do que vem por aí.
É, nesse ponto eu concordo, assim. Mas eu acho que a banda já tem um problema aí de criação, já dura. Né, com essa parada anos. Ainda que eles deram uns 16 anos.
Então, pois é. É, da sua perspectiva está falando, eu concordo, pode ser isso mesmo. Eu espero que não, eu tô torcendo para que não seja, mas vamos ver. Eu tava com esperança, essa Cloud Nine me deixou meio ressabiado agora.
Joga pra ser!
E quem surpreendeu todo mundo essa semana foi um paulista aqui chamado Rafael Bertazzi. O cara é de Pirassununga, interior de São Paulo, uma cidade famosa pela presença da Academia dos Agulhas Negras, que é a Força Aérea Brasileira, né?
E não esquecendo que Pirassununga é a terra da famosa Cachaça 51. Uma boa ideia pro carnaval também.
Certeza que o Rafael Bertazzi fez esses mashups chapado de 51. E ele fez alguns mashups sensacionais. O primeiro que ele postou é, na segunda-feira, dia 13, mistura Get Luck, do Daft Punk, com uma música muito famosa da Companhia do Pagode nos anos 90. É aquela do Psiu Psiu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Ficou sensacional, cara. Uma outra... é, a outra... tão le... Não, o pior é que fica, né? Psiu Psiu, coisinha linda do bumbum empinadinho, aquela voz distorcida do Daft Punk, tocando a base de Galã, que é sensacional, cara. A outra... é, que é tão legal quanto, é Céu de London, que mistura Ivete Sangalo com The Clash. E ficou parecendo música ao vivo. Cara, é pirado assim a mistura que esse cara faz. É muito legal. Tem ainda uma que é Beyoncé com Daniela Mercury. E talvez a mais legal de todas. Franz Ferdinand com El-chan. Bem maluco, bem misturado. Só ouvindo pra ver no que deu. O cara é muito criativo. O nome desse projeto é Bertazzi Axé Baindi Remix. E embora ele tenha subido essas quatro músicas na segunda-feira no SoundCloud dele, esse projeto não começou hoje. Já tem algum tempo que ele está fazendo esse Bertazzi Axé Baindi Remix. Então você entra no perfil dele e encontra mais remixes e mashups. Sempre com misturas inusitadas e bem-humoradas. É incrível, cara. Tem de Chapolin. Tem, nossa, tem do que você quiser. Jornal Nacional com Public Enemy. É incrível, cara. É muita coisa legal. Muita coisa legal. É muito legal. A página do Rafael Bertazzi, do SoundCloud dele, vai ficar aqui na descrição do episódio pra vocês conferirem. E vamos ouvir trechinho de duas criações dessa semana dele. Escutem essa. Aí, Bertazzi, um abraço, cara. Simbora, simbora, vai! Que beleza, que galera esperta! Tá morrendo de se ver!
Menina, sua blusa azul, sua pele morena, bronzeada do sol. Traduzir a sensualidade, é no sem meu ser. Você cheira pegado, eu dessa fruta quero comer. Psiu, 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 coisinha linda do bumbum empinadinho. Psiu, psiu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Que bumbumzinho lindo, todo empinadinho, ó.
So if you're lonely, wait, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair.
Vem comigo, gatinha.
Bom, galera, estamos chegando ao final do nosso episódio de carnaval aqui, o nosso bloco do Saulo, bloco do Escuta Essa, né? Tivemos aí Rebolado da Lady Gaga, Swing do Afrobeat caribenho e mashups engraçadinhos aqui do interior de São Paulo. Bom, você encontra muito mais da gente nos nossos podcasts, né? Todos os nossos podcasts ficam no nosso blog, que é escutaessablog.wordpress.com. E também no nosso SoundCloud, que é soundcloud.com/escutaessareview. Encontre a gente também no Facebook, tudo que a gente posta no blog de resenha e também os novos episódios do podcast aparecem lá também no nosso Facebook, que é facebook.com/escutaessareview. Curta a gente, acompanhe a gente, fique por dentro, comente, manda e-mail se tem uma banda, quer divulgar sua música, quer indicar pra gente alguma coisa pra ouvir, alguma coisa pra resenhar agora em 2017, manda pra gente no escutaessareview@gmail.com. E, importantíssimo, se você tem um amigo, tem algum primo, tio, alguém que gosta de muito de música, quer ficar por dentro, gosta de discussões, quer saber que álbuns estão saindo, o que, que vale a pena ouvir, o que, que não vale, indica o nosso podcast para essa pessoa, espalha ele por aí, escuta com os amigos, beleza? Faz isso pela gente.
É, então, pessoal, terminou o programa de carnaval, tristeza não tem fim, felicidade sim. O tour do carnaval tem seu fim e o nosso acabou por enquanto. Espero que tenham gostado. Ano que vem tem mais. Um abraço carnavalesco a todos.
Eu quero dar um abraço também a todo mundo. Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou até o final. E se você entendeu ou Donnie Darko ou a Lady Gaga cantando com Metallica, comenta aí, manda pra gente que a gente quer saber.
Boa.
Muito bem. E por indicação do Gabriel, né, nosso baiano, indicou uma mulher para tocar aqui no final, que é a Alice Caymmi. Apesar da família dela ser da Bahia, a Alice Caymmi é carioca. E a música que vai tocar agora no final é Louca, novo single dela. Gabo, você tem alguma relação com a Alice Caymmi? Quer falar alguma coisa dela? Por que você escolheu essa música?
Não, eu só acho interessante quando eu vejo algo novo dela saindo, porque ela foi vida e eu vi essa promoção como um grande nome da MPB moderna e tal. Isso é por causa da família dela ou por causa dela mesma. Mas eu acho que, pegando pelo disco anterior, ela faz um som realmente bem interessante. É diferente do que o Dorival fazia, do que a família dela faz. É conhecida por fazer.
Ela rompe com certos tradicionalismos, né, que os KM geralmente cultivam, né?
Sim, de fato.
Então fica aí a indicação do Gabo, hein? E depois, se você escutar essa música, vai ouvir o resto da discografia dela. Alice KM, Louca, e até semana que vem. Um abraço!
Sempre nos meus sonhos. sempre estar contigo.
Use camisinha.